Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. Capítulo 1. Santificados para andar em novidade de vida. Este novo material é uma sequência dos temas da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes assuntos. 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em novidade de vida. Nos três primeiros temas acima mencionados, abordamos diversos aspectos que são complementares uns aos outros no chamado do Senhor para andarmos em novidade de vida em Cristo Jesus e que dão suporte ou sustentação a este chamado, passando a ver o próprio andar em novidade de vida de forma mais pormenorizada a partir do quarto assunto acima citado. No último tema em referência, procuramos acentuar também que o chamado para andar em novidade de vida, em geral, é parte integrante da salvação de Deus oferecida aos seres humanos. Aspecto que também evidencia que o chamado para uma nova vida em Cristo Jesus é concedido aos cristãos para que eles passem a experimentar a nova condição no Senhor, inclusive já no tempo de vida que lhes resta no presente mundo e não somente no tempo após o término da respectiva vida natural. Conforme mencionado no último tema referenciado, a salvação que Deus concede às pessoas em Cristo Jesus efetivamente provê a libertação de uma pessoa do caminho de trevas e morte para colocá-la no caminho de luz e vida, mas isto, para que a pessoa salva também passe a viver e andar de fato na nova condição que lhe é disponibilizada no Senhor, mesmo que ela ainda esteja em um corpo natural, temporal e corruptível. A salvação oferecida por Deus aos seres humanos é um de, para que uma pessoa também possa efetivamente passar a viver e andar na condição para a qual ela é salva. A salvação que Deus oferece a todos e conceda aos que nele creem, embora tenha como ponto central a salvação para a vida eterna no Senhor, não se refere somente à libertação de um estado de escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e às trevas para uma pessoa ficar em uma condição de mera expectativa ou em um estágio de vácuo em que somente após o término da sua vida no presente mundo ela possa vir a experimentar uma condição de vida no Senhor. Ao procurar evidenciar que a salvação que Deus oferece às pessoas é concedida aos que creem no Senhor para ser vivenciada por um indivíduo já desde o momento em que ele a recebe, Paulo, apóstolo de Cristo, chega ao ponto de rogar, pelas misericórdias de Deus, que os seus irmãos de fé em Cristo compreendam que por causa da salvação celestial a eles concedida, eles também são chamados a oferecerem a Deus, de forma viva, inclusive o corpo natural ou os membros deste corpo como instrumentos de justiça para cooperação com o Senhor. Conforme o texto que relembramos abaixo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, ou serviço, racional. Ao rogar aos cristãos para que cada um deles apresente inclusive o seu corpo como oferta viva a Deus, Paulo, também desta forma, evidencia que em tudo, espírito, alma e corpo, um cristão, como salvo no Senhor, é chamado a se portar conforme a nova condição que recebeu de Deus. Ou seja, que um cristão é chamado a passar a viver em Cristo, mas também a andar em Cristo, no Espírito Santo ou em novidade de vida já no mundo presente. Se, porém, observarmos mais atentamente o último texto citado acima, podemos ver nele que Paulo, além de fazer uma referência específica que um cristão é chamado para oferecer inclusive os membros do seu corpo como instrumento vivo ao Senhor, também faz uma referência específica de que um cristão é igualmente chamado a oferecer o seu corpo natural ao Senhor como uma oferta santa ou como um sacrifício santo a Deus. Vejamos, então, o último texto em referência mais uma vez abaixo e com ênfase no aspecto da santidade. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, ou serviço, racional. Um cristão poder andar em novidade de vida também em relação àquilo que realiza por meio do seu corpo natural ou dos membros do seu corpo, ainda enquanto está no mundo presente, sempre foi considerado, diante de Deus, como aquilo que é racional, evidente ou segundo um sóbrio entendimento. Entretanto, visto que muitas pessoas relutam em compreendê-lo ou aceitá-lo segundo o que é sóbrio, o Senhor, por meio de Paulo, por exemplo, reitera este aspecto expondo-o também de outras formas. Assim, se, para alguns, o aspecto de que os cristãos são chamados por Deus para apresentarem o seu corpo como oferta viva a Ele ainda não torna evidente que cada cristão é chamado a também andar no mundo presente na novidade de vida que há para ele em Cristo ou no andar no Espírito Santo, o Senhor também reitera esta mesma vocação dos cristãos chamando-os para apresentarem o seu corpo como oferta ou sacrifício santo a Deus. No seu propósito de fazer e oferecer amplamente o bem aos seres humanos, de tal maneira que eles também venham de fato a vivenciar o bem a eles oferecido, Deus se comunica com as pessoas de diversas maneiras, por meio de abordagens a partir de diversos ângulos e sob uma diversidade de perspectivas, usando também o aspecto da santificação como uma forma de esclarecer o andar em novidade de vida. Assim como a salvação oferecida por Deus aos seres humanos é uma salvação que torna possível uma pessoa ser liberta da condição de sujeição a um caminho oposto à sua vida para a condição de novidade de vida no Senhor, para que ela efetivamente possa passar a viver e andar nesta nova condição inclusive no mundo presente, assim também o chamado dos cristãos para a santificação expressa ou reitera este aspecto da salvação. A instrução para os cristãos se apresentarem também como santos diante de Deus denota, como um primeiro aspecto, uma condição muito especial já concedida a eles e uma condição muito rica em diversos detalhes relacionados ao tipo de salvação pela qual um cristão recebeu a novidade de vida no Senhor. Diante disso, e considerando que a palavra santo se refere a uma condição em que alguém ou algo foi santificado antes, convém compreender o que vem a ser o ato de santificar, pois para um cristão poder se apresentar como santo a Deus, é essencial que ele também tenha sido santificado previamente. O ato de santificar, em seu primeiro aspecto, também é uma referência associada à salvação que Deus oferece em Cristo Jesus aos seres humanos, porque a expressão santificar, similarmente à salvação de Deus, também significa basicamente 1. Separar alguém de uma condição na qual ele se encontra e da qual necessita ser salvo. 2. Separar alguém de uma condição para ser colocado em uma nova condição para a qual está sendo separado. 3. Separar alguém com o propósito ou a finalidade de ele poder passar a viver e agir segundo esta nova condição. Vejamos abaixo um texto que expressa muito objetivamente o que a ação de santificar, oferecida pelo Senhor aos seres humanos, realiza. Colossenses 1, 13, 14 e 21 até 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas, e a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, dizer que Deus liberta um indivíduo dos poderes das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor, provendo a remissão e a redenção deste indivíduo dos pecados e dos poderes das trevas para que ele deixe de ser estranho e inimigo de Deus e para que possa passar a se apresentar em nova condição diante de Deus, é equivalente a dizer que Deus santificou uma pessoa do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pela salvação que Deus oferece a partir do seu reino eterno, Deus santifica ou separa uma pessoa de uma condição sujeita aos poderes das trevas, ao pecado e às consequências eternas desta sujeição para, no mesmo processo, colocar esta pessoa em uma nova posição ou condição de vida em Cristo para que a pessoa salva, liberta ou santificada pelo Senhor também passe a viver e, inclusive, andar em Cristo. Embora o ato ou o processo da salvação provida por Deus a um indivíduo envolva aspectos específicos relacionados ao tirar uma pessoa da condição de perdição e envolva aspectos específicos relacionados ao colocar a pessoa remida em uma condição de salva. Quando a salvação também é vista sob o ponto de vista do santificar, fica evidente que a salvação concedida por Deus não se refere a uma salvação incompleta ou como se ela oferecesse somente redimir alguém sem também, no mesmo processo, oferecer o reposicionamento de uma pessoa em uma nova condição para a qual ela é salva. Desta forma, quando o Senhor, por meio das Escrituras, instrui aos cristãos a se apresentarem santos diante dele, o Senhor o faz porque a salvação que lhes foi conferida já proveu a eles tanto os aspectos de remissão ou redenção, bem como o colocá-los no reino do Filho do seu amor. Quando Deus chama aos cristãos a andarem em novidade de vida, o Senhor o faz porque ele, por meio da salvação celestial, já colocou os cristãos na condição de novidade de vida na qual os chama a andar, pois uma vez que santificar os remidos também é inerente à salvação, esta salvação não poderia ser somente um remir sem colocar um cristão em uma nova condição para também viver e andar em novidade de vida. Um cristão é chamado a andar na luz porque ele já foi santificado da condição de sujeição às trevas para a condição de filho da luz. Um cristão é chamado a andar segundo a justiça de Deus porque, em Cristo Jesus, ele já foi santificado da condição de escravo da injustiça e do pecado para a condição de uma pessoa justificada na justificação provida por Cristo e por ter sido gerado nova criatura segundo a verdade e a justiça no Senhor. E um cristão é chamado a andar como filho de Deus porque ele também foi santificado da condição de inimigo de Deus e filho da desobediência para a condição de ser parte da família do Senhor e, por isto, concidadão dos santos. Efésios 5, 8. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Romanos 5, 1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim, olhar a salvação também pela ótica do processo de santificar evidencia mais uma vez que a salvação de Deus sempre contemplou simultaneamente o chamado para andar em novidade de vida em Cristo Jesus a todo aquele que ainda permanece com vida natural após receber a Cristo em seu coração, pois o ato de santificar alguém expressa o ato de separação de uma condição para efetivamente passar à condição de ser ativo em outra condição. Já em seu segundo aspecto, o ato de santificar também faz referência à postura e ações que um cristão adota em sua vida como alguém que foi previamente santificado pelo Senhor, fazendo isto referência a mais um ponto que confirma que a salvação de Deus é um chamado para um cristão passar a andar em novidade de vida também em sua condição de ainda estar em um corpo natural ou no presente mundo. Desta forma, quando aplicada aos cristãos, entendemos ser essencial perceber que dois aspectos distintos estão sendo considerados no presente capítulo em relação à expressão santificar. E isto ocorre porque, na ausência desta compreensão, um cristão poderá não compreender que é pela salvação de Deus que ele é santo no Senhor para viver e andar como um santo, e não que a sua própria santidade ou que a sua diversidade de atos bons no mundo é que podem torná-lo santo diante de Deus, como era o objetivo das pessoas debaixo da lei de Moisés ou da primeira aliança. Para uma pessoa poder praticar as obras da luz, ela precisa primeiro ter sido separada da condição de trevas e colocada na condição de luz. Razão pela qual é tão importante compreender que o primeiro aspecto do santificar precede o segundo aspecto do santificar, ou seja, que o processo do de para precede a possibilidade de poder andar em novidade de vida no para o qual uma pessoa foi separada. No aspecto de verdadeiramente ter sido tirado da sujeição aos poderes das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, todo verdadeiro cristão recebeu esta separação ao receber a Cristo Jesus como o Senhor em seu coração. E cada cristão, neste sentido, está apto a se apresentar vivo e santo a Deus para ser instruído e fortalecido no Senhor como um santo do Senhor. No aspecto de já ter sido separado da escravidão ao pecado, ao corpo do pecado, à lei condenatória da primeira aliança e ao caminho da morte, e ter recebido no Senhor a condição de nova criatura, criada segundo a verdade e a justiça, todo cristão é um separado ou santificado pelo Senhor para viver e andar no Senhor. Razão pela qual cada cristão pode apresentar-se a si mesmo como vivo e santo a Deus, conforme o texto de Romanos capítulo 12 acima em referência instrui. Desde o cristão que foi santificado ou salvo pela salvação de Deus já há vários anos até o cristão recém-nascido pelo novo nascimento, o chamado rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo a Deus é para os cristãos em geral e também pode ou deveria ser realizado por cada verdadeiro cristão. E isto é assim porque no primeiro sentido do santificar, todo cristão genuíno já alcançou, mediante o crer em Cristo Jesus como o Senhor, a separação da sua velha condição, bem como também já foi inserido na condição de nova criatura no mesmo Senhor Jesus. Não há como uma pessoa alcançar a condição de ser um cristão, ou de ser um santo diante de Deus, se ela ainda não foi exposta ao primeiro aspecto da santificação, ao aspecto que engloba a separação do velho e inclusão no novo. Ter vindo a ser constituído como cristão ou ter sido separado da condição de morte em delitos e incluso na condição de novidade de vida em Deus expressam aspectos equivalentes e inseparáveis, não existindo um sem o outro. Efésios 2, 4 até 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O primeiro aspecto da santificação, pelo qual todo verdadeiro cristão passou a receber a condição de cristão, é um ato ou processo pleno e perfeito realizado por Deus em seu favor, pois simultaneamente com o ser separado do estado antigo de escravidão para uma condição nova no Senhor, todo cristão também passa pelo novo nascimento, o qual de forma alguma é incompleto ou imperfeito. quando uma pessoa recebe o novo nascimento pela fé em Cristo Jesus como o Senhor de sua vida, ela não recebe um novo nascimento imperfeito, mas um novo nascimento que a torna de fato e de direito em um filho de Deus e concidadão dos que já foram santificados anteriormente no Senhor como filhos do Pai Celestial. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como Senhor da sua vida, ela recebe 1. Perfeita salvação. 2. Perfeita filiação em Deus. 3. Perfeita condição de nova criatura. 4. Perfeito Espírito vivificado. 5. Perfeita filiação da luz. 6. Perfeita condição de santo, ou seja, separado do mundo para ser do Senhor. 7. Perfeito cancelamento do escrito de dívidas espirituais. 8. Perfeita justificação e perdão eterno dos pecados. 9. Perfeita cidadania do reino dos céus e da nova Jerusalém, a qual é de cima e não terrena ou carnal. 10. Perfeita união com Cristo na nova aliança. Quando uma pessoa recebe ao Senhor, ela não recebe um registro de cidadania parcial, nem uma titulação de soltura parcial da escravidão ao pecado, a lei condenatória da antiga aliança e a morte eterna. Tudo o que ela recebe é de pleno direito, completo e perfeito diante de Deus. Vejamos abaixo mais alguns textos para exemplificar as considerações destes últimos parágrafos. Colossenses 2, 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Hebreus 12, 22 até 24. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus 10, 14. Porque, com uma só oblação, oferta sacrificial, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim, ao retornar ao segundo aspecto em referência sobre a expressão santificar, voltamos a destacar que o cristão é chamado para se portar como santo pelo fato dele já ser santo no Senhor, assim como ele é chamado a andar em novidade de vida por já ter recebido a nova vida em seu coração e por já ter recebido no Senhor a condição de poder andar nesta mesma novidade de vida. Somente a título de exemplo figurativo, a pessoa que recebe a Cristo no coração é, no primeiro aspecto do santificar, como uma pessoa que recebeu a soltura plena e legal da prisão e que passou a ter os plenos direitos de um cidadão livre. Por outro lado, porém, continuando neste exemplo figurado, uma pessoa que é liberta da prisão é liberta na expectativa de que ela não venha a se entregar ao cometimento dos delitos que praticava antes, mas para que viva na condição de um cidadão que vive e anda em conformidade com a condição de soltura para a qual foi liberada da prisão. Portanto, pelo fato de um cristão já ter sido salvo ou santificado no Senhor é que ele também é chamado a se apresentar como santo diante de Deus. Quando Deus chama aos cristãos para se apresentarem vivos e santos diante dele, o Senhor os chama para que eles se apresentem na condição de quem eles passaram a ser no Senhor para desfrutarem desta condição e também para que não voltem à sujeição à condição da qual eles foram libertos. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O chamado para um cristão estar firme na liberdade com que Cristo nos libertou é um chamado para o cristão permanecer naquilo que ele já recebeu pela salvação do Senhor ou pelo processo do santificar que a ele foi estendido pela salvação de Deus. Mais um ponto que mostra que os atos nos quais um cristão é chamado a perseverar referem-se a posturas e ações para o cristão se manter e crescer nas posições ou condições que já lhe foram concedidas mediante a salvação celestial. Vejamos mais uma vez um texto que já foi citado acima a fim de mostrar que após um cristão ter sido resgatado e salvo no Senhor, ele também é chamado a adotar posturas e ações na sua nova condição e para perseverar na condição a ele concedida em Cristo Jesus. Colossenses 1, 13, 14 e 21 até 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas, e a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No segundo ponto associado ao termo santificar, podemos ver acentuado mais uma vez o aspecto de que quando uma pessoa recebe no coração a Cristo Jesus como Senhor, ela igualmente é remida pela salvação do Senhor da sujeição às trevas e recebe a nova condição de filiação e cidadania em Deus. Porém, também podemos ver acrescentado a isto, que cabe ao cristão decidir se ele de fato irá escolher permanecer, viver e andar na condição de santo que lhe conferida pela graça de Deus. Nos textos que seguem abaixo, podemos observar esta dupla condição relacionada à expressão santificar, a qual nos mostra que, primeiramente, um cristão foi santificado em Cristo Jesus, mas também que o cristão foi santificado no Senhor para passar a adotar em seguida uma postura de santidade condizente com a novidade de vida para a qual ele foi chamado ou santificado no Senhor. 1 Coríntios 1, 1 até 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da santificação pelo Espírito do Senhor e fé na verdade, Deus realiza a salvação ou santificação daqueles que creem e recebem a salvação oferecida a eles pelo reino celestial. Porém, Deus também chama aqueles que se reconciliaram em Cristo com Ele para passarem a viver e andar na santificação. E isto, para continuarem a alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, aspecto já declarado também quando foi feito o anúncio do propósito do nascimento do Senhor Jesus como o Cristo para todos os seres humanos, conforme segue. Lucas 1, 68 até 75. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Sob a lei de Moisés, uma pessoa primeiramente precisava cumprir toda a lei para alcançar uma condição de santa. Algo que ninguém, exceto Cristo Jesus, alcançou. Entretanto, em Cristo Jesus, um cristão já começa na condição de santo para, como tal, também viver e andar no mundo como um santo do Senhor. Por direito do novo nascimento em Deus, todo cristão é perfeitamente separado ou santo para ser do Senhor e é perfeitamente filho de Deus ou filho da luz. Entretanto, esta condição de santidade na vida do cristão precisa ser praticada pelo cristão também em seus diversos atos no mundo para que ele seja fortalecido e estabelecido de forma inabalável nesta santidade e para que ele não se afaste de tudo aquilo que, mediante a graça de Deus, um cristão tem no Senhor. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Assim, quando um cristão vive e anda na condição de santidade que lhe foi conferida e para a qual ele foi chamado, ou vive e anda na novidade de vida que lhe é conferida pela sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, o cristão colhe ainda mais do fruto da santificação para a qual já foi chamado. Colhe uma vivência prática maior no viver e andar na novidade de vida ou santidade que já lhe foi conferida, ainda que esteja no mundo presente ou em um corpo natural corruptível. Quando um cristão vive e anda na condição de santo que lhe foi concedida pelo Senhor, ele passa a efetivamente fazer uso do que já lhe está disponível em Deus, mas adicionalmente também passa a semear para colher cada vez mais do fruto da sua condição de santo ou de nova criatura no Senhor e para também ser fortalecido de forma crescente na salvação do Senhor. Entretanto, quando um cristão despreza a condição de santidade ou a sua remissão das trevas e do mundo que lhe foi conferida conjuntamente com a concessão da novidade de vida em Cristo, ele se coloca sob um risco muito acentuado ou sob a possibilidade de consequências muito severas, conforme também os seguintes textos nos ensinam. Hebreus 10:29. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 12:5-11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não dei presa a correção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 1 Tessalonicenses 4, 1-7. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, separar uma pessoa que clama ao Senhor para ser separada do caminho de morte e para ser colocada no caminho de vida é parte inseparável da atuação de Deus, tornando assim esta pessoa em cristã ou santa. Porém, também é da vida cristã ou de um indivíduo santificado adotar posturas ou ações apropriadas à sua nova condição de vida que lhe é conferida no Senhor, pois a escolha de viver e andar como cristão ou como um santo não é imposto pelo Senhor aos cristãos, pelo contrário, refere-se a um convite ou chamado para ser aceito voluntariamente. O Evangelho é uma oferta de vida no Senhor e fortalecida pelo Senhor, mas não uma imposição do Senhor aos seres humanos, como é exposto nas Escrituras e cuja menção tem sido repetida várias vezes nos diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã. Se um cristão fosse obrigado a viver e andar na condição de cristão ou santo a ele conferida, e não o pudesse fazer por entendimento e por livre opção pelo caminho do Senhor e pelo ser fortalecido no Senhor, ele não estaria de fato em uma posição que pudesse escolher voluntariamente pelo caminho do Senhor ou pertinente aos santos no Senhor. Com base no texto de Paulo mencionado no início do presente capítulo, podemos ver que a opção pelo segundo aspecto relacionado ao termo santificar é a única opção sóbria, lógica, coerente ou racional, no sentido do que é o apropriado e razoável, que um cristão pode vir a fazer em relação à graça a ele estendida, a qual é passar a viver e andar no dia a dia na santidade ou condição especial conferida a todo aquele que recebe a Cristo Jesus no coração. Porém, também podemos ver que, ainda assim, esta decisão é uma escolha que cada um dos cristãos é chamado a fazer pessoalmente a partir do seu próprio coração. Ainda em outras palavras, pelo fato de um cristão já ter sido santificado em Cristo Jesus e pelo Espírito do Senhor ao receber a Cristo no coração, ele é chamado para também tornar-se santo em todo o procedimento que realiza no mundo ou nos locais para os quais ele é chamado por Deus para viver e andar. E isto é mais uma forma de dizer que um cristão é chamado para também andar em novidade de vida e que cabe a cada um também adotar uma posição favorável em relação à santidade para a qual é chamado pelo Senhor. 1 Pedro 1, 13-21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós para que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, concluindo o presente capítulo, olhando também para o princípio de revestir-se da novidade de vida que nos é oferecida pelo Senhor, ponto abordado em vários outros temas mencionados anteriormente, relembramos aqui que a salvação de Deus ou santificação que Deus concede a cada pessoa que recebe a Cristo Jesus no coração provê novas vestes de vida para o salvo no Senhor para que ele possa adotar novas posturas em sua vida. Assim como igualmente relembramos que o revestir-se das vestes que são tornadas disponíveis a cada cristão também é uma decisão ou ação prática que cada cristão é chamado a realizar em sua vida. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.